Sabe, está bem? Ok, depois a gente depois distribui pelos que podemos fazer. Já.
Obrigado. Não sei se é suficiente.
Sim.
Tem 10 minutos para falar?
Exatamente.
Eu sou muito rigoroso. E, portanto, quando faltar um minuto para acabar os 10, eu aviso para vocês também terem alguma forma. E depois também sou muito rigoroso com os grupos parlamentares, que só têm 3 minutos cada um para falar. E depois, no fim, têm novamente 10 minutos para responder às questões que lhes forem, colocadas. Só 10 minutos no início e 10 minutos no fim. Ok? Eu, às vezes, 10 minutos não chega, mas isso tem que organizar. Bem, eu dou as boas-vindas aos peticionários que estão aqui hoje para solicitar a aprovação de um regime especial de aposentação para os docentes de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e no António Carlos Carvalho, eu cumprimento todos os que aqui estão connosco hoje e dava desde já a palavra. O tempo vai estar a passar ali e, portanto, podem seguir o tempo necessário. Ligar o micro aí, se faz favor.
Bom dia a todos. É com muito, em primeiro lugar, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, excelentíssimas senhoras deputadas e excelentíssimos senhores deputados, é com muito prazer que estamos aqui na vossa presença para apresentar o teor da nossa petição e esclarecer alguma dúvida que achem importante prestar esse esclarecimento. Comigo estão presentes a colega Maria Conceição Ascensão, o professor do primeiro ciclo, Luís Peixoto, professor do primeiro ciclo, Carla Costa, professor do primeiro ciclo, Nelson Soares, educador de infância, e eu sou professor do primeiro ciclo e chamo-me António Carvalho. Ora bem, como é do vosso conhecimento, o objetivo desta petição é o estabelecimento de um regime especial de apresentação para os docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico que possibilita a anulação das diferenças apresentadas, considerando para o efeito como requisito necessário a prestação de 32 anos de serviço, independentemente da idade. E, também, permita o acesso imediato à apresentação dos docentes que reúnam essa condição quando da entrada em vigor da correspondente legislação. A presente petição e este objetivo surgem da constatação de um problema que para nós é simples de caracterizar e que é uma enorme desigualdade laboral entre trabalhadores da mesma carreira, neste caso a carreira docente, que advém da aplicação do que está estabelecido no respectivo estatuto no que se refere às diferentes condições de trabalho. Ora bem, estas condições de trabalho estão definidas já há bastante tempo, mas eram até 2005 acompanhadas de uma medida que visava atenuar as diferenças. E essa medida era um regime especial de aposentação que, no final da carreira, vinha, digamos, podemos chamar, compensar os docentes pelo tempo que trabalhavam a mais durante os anos letivos. A partir do momento em que entra em vigor a Lei nº 6 de 2005, de 29 de dezembro, esse fator de aproximação entre os dois grupos de docentes deixou de existir. E nesse aspecto nós consideramos que não é respeitado neste momento e a partir de 2005 o princípio de igualdade, nomeadamente na sua dimensão diferenciadora, que, segundo a qual, deve ser tratado de forma diferente do que é desigual. A partir de 2005 é tratado de forma igual o que é desigual. E nesse sentido achamos que não é respeitado o princípio de igualdade, volto a repetir. E é neste contexto que surge a designação da petição pela igualdade, porque visa exatamente estabelecer ou restabelecer esse regime de forma a atenuar as grandes diferenças que vão ser aqui apresentadas e que fazem parte de um estudo que acompanha ou que serve de suporte ao texto da petição. Para caracterizar esse estudo, vou passar a palavra ao educador Nelson, que vai fazer uma breve análise.
Bom dia. Este estudo em concreto apresenta uma análise comparativa do tempo de serviço dos docentes dos diferentes níveis de ensino. Evidencia uma desigualdade que é necessário compensar.
Os resultados obtidos são a tradução numérica do que é estipulado no Estatuto da Carreira Docente, bem como no artigo 2º do Decreto-Lei de Organização do Ano Letivo, e revelam de forma evidente o tratamento desigual na definição de condições de trabalho, concretamente da leitura do que é estipulado no Estatuto da Carreira Docente, sugiro designarmos que se verifica uma tripla desigualdade. E esta desigualdade verifica-se onde? Em primeiro lugar, no número de horas da componente letiva, na definição de hora letiva, quer também na atribuição das reduções da componente letiva por idade e por desempenho de cargos. Não se trata de uma mera interpretação subjetiva que dê aso para diferentes e díspares interpretações. Penso que os dados estão lá, é só verificar e constatar a desigualdade patente. Os educadores de infância e docentes do primeiro ciclo não usufruem do mesmo, ou seja, há uma diferenciação que se verifica e que havia no caso um regime especial de aposentação. De certa forma, foi criado para compensar o acréscimo de trabalho dos educadores de infância e docentes do primeiro ciclo do ensino básico. Ao ser revogado, não se previu, ou seja, não, a situação dos educadores foi uniformizada, de certa forma, e do primeiro ciclo, com a Lei Geral de Aposentação, ou seja, não houve aqui uma adequação e um respeito pelo trabalho dos educadores de infância e docentes do primeiro ciclo. Posto isto, passo então a palavra, volto a passar a palavra aqui ao professor António, que irá então, peço aos senhores deputados e senhoras deputadas para analisarem a tabela número 2, penso que tenho na sua posse, em que o professor António irá então clarificar e dizer concretamente em que consiste esta desigualdade.
Ora bem, então, foram distribuídos vários documentos, fazem parte dos documentos 4 tabelas. A primeira não tem número porque consta do estudo que acompanha a petição. Depois há a tabela 2, que é correspondente à do estudo, só que adaptada ao Estatuto da Carreira Docente no continente. Vou pedir para olharem para a tabela 2, porque, como o universo é muito maior e abrange, portanto, muito mais docentes, vamos fixar na tabela 2. Depois, se for preciso, estamos disponíveis para prestar esclarecimentos relativamente às questões. Está assombreada azul a coluna do meio, e porquê? Porque é que diz respeito à carga letiva, à componente letiva, e é esse o ponto principal da grande diferença da carga horária dos docentes. As tabelas foram organizadas da seguinte forma: a parte superior, da parte superior consta a carga horária semanal dos docentes de educação pré-escolar e primeiro ciclo, e abaixo a carga horária semanal dos docentes dos restantes ciclos e secundário. Pode-se verificar já aí, na coluna azul, que para primeiro ciclo e pré-escolar são definidas 25 horas e 60 minutos, correspondentes, portanto, a 1.500 minutos. Para os restantes, 22 tempos de 50 minutos, o que dá um total de 1.100 minutos. A parte de baixo a seguir da tabela é a comparação da carga letiva por semana, primeiro, depois por ano letivo e, finalmente, durante 40 anos, para quê? Para vermos o efeito dessa diferença, que parece pequenina, embora não seja, parece pequenina, ou pode parecer pequenina ao fim de uma semana, mas ao fim de 40 anos letivos já vamos ver o que é que dá. Portanto, por semana, a diferença de 400 minutos, como já tínhamos visto, considerando o ano letivo 33 semanas, esse valor multiplicado por 33 dá 220 horas, essas 220 horas multiplicadas por 40, temos no final de 40 anos de serviço uma diferença equivalente a 14,5 anos letivos. Se calhar ficaram um bocadinho espantados, mas se calhar ainda vão ficar mais a seguir, porque a seguir é feito, essas duas tabelas, a B1 e a 2, não têm em conta qualquer redução, nem por idade, nem por execução de cargos. E então, resolvi fazer as tabelas 3 e 4, a 3 relativa ao continente, a 4 é relativa aos Açores, e portanto não vamos nos debruçar sobre ela, e em que são tidas em conta as reduções por idade e ficam ainda de fora as de cargos, nem vamos por aí. E constatamos então que até aos 50 anos, e tomamos aqui como exemplo o professor que inicia as suas funções com 25 anos, podia ser com uma idade qualquer, podemos fazer esse exercício, não interessa, o resultado vai ser o mesmo. Ao fim de 50, até aos 50 anos, pré-escolar e primeiro ciclo 25 horas, os que são docentes 22.150, porque não há resumos até aí, ou seja, a diferença é equivalente à coluna anterior, que dá 6,67 horas por semana, 220 por ano letivo, ao fim de 25 anos, aqui multiplicamos por 25, que são aqueles primeiros 25 anos de carreira, dá a diferença de 9,1 anos letivos. Depois, a partir dos 50, há uma redução de 2 tempos para os que estão nos níveis de ensino. A diferença por semana passa para 8,34, por ano para 275 horas, ao fim de 40 anos, 2,5 anos letivos. Isto é multiplicado por 5, que estamos a referir-nos especificamente de 50 aos 55 anos. A partir de 55, nova redução para 56 ciclos de secundário, mais 2 tempos. A diferença passa para 10 horas semanais, 330 por ano, 3,3 anos letivos ao fim de 40 anos. E, finalmente, a partir de 60, há, finalmente, uma redução para o primeiro ciclo, só aos 60 anos, de 5 horas. Os outros beneficiam de mais uma redução de 4 tempos. A diferença cifra, 134 de 275, equivale a 3,6. Somando estes parciais todos, temos um total de 18,5 anos letivos. Mas, se teremos 2 anos letivos, aqui os docentes pré-escolar e primeiro ciclo têm direito aos 25 e aos 33 anos de serviço, podem pedir essa dispensa. Subtraindo, ficamos com o total de 16,5 anos letivos. Ou seja, considerando as reduções por idade, só aqui temos um aumento relativamente à tabela anterior de mais de 2 anos. E o tempo está a acabar. Aqui, volto a repetir, não foram tidas em conta as reduções por cargos. E nota-se claramente, acho que fica claramente demonstrada a grande diferença e a necessidade de agir na respectiva correção. Muito obrigado.
Obrigado e agradeço o cumprimento do tempo. Eu passava agora a palavra. Stop. Peço desculpa. Okay. Passava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Não sei quem vai fazer a senhora deputada Germana. Faça, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do PSD, os peticionários aqui presentes. Acresce ainda que vieram dos Açores, portanto, espero que tenham feito boa viagem. Em primeiro lugar, dizer que o objeto desta petição já é subejamente conhecido nesta comissão, porque já foi alvo de outras petições, bem como também de outras audiências concedidas, sendo que também foi objeto de discussão já em plenário. Portanto, é-nos uma matéria conhecida e que já foi amplamente debatida. E também dizer que, em primeiro lugar, agradecemos os contributos que aqui trouxeram, designadamente este documento pormenorizado, que naturalmente vai ser analisado pelo nosso grupo parlamentar com todo o rigor. E penso que é muito útil esta discussão. Depois, também dizer que no âmbito de uma petição, como é normal, são solicitadas pareceres a diversas entidades. E, portanto, recebemos ontem, aliás, nesta comissão, a resposta do Sr. Ministro das Finanças relativamente a esta matéria, que eu não sei se já têm conhecimento de qual é a posição deste Governo relativamente a esta matéria. Uma vez que, como sabem, a competência cabe exclusivamente ao Governo e não à Assembleia da República. A Assembleia da República pode, de facto, fazer recomendações, pode exercer, e como deve exercer, uma ação de fiscalização, mas a competência é, de facto, exclusiva do Governo. E o Sr. Ministro das Finanças, em ofício, vem-nos dizer que se encontra afastada a possibilidade de estabelecimento de um regime especial de aposentação, tendo por base, de facto, a convergência dos regimes de proteção social. E, por outro lado, também, portanto, se refere à questão da desigualdade, entendendo que, pelos argumentos invocados nesta petição, não há, claramente, segundo o Sr. Ministro, a violação do princípio da igualdade. Portanto, a minha pergunta era se, de facto, vocês já tinham conhecimento ou se tiveram algum contacto anterior a esta audição com algum organismo do Estado, se tem alguma resposta, se não tem, e, portanto, dizer-vos que, de facto, esta resposta foi recebida ontem, portanto, é muito recente, e neste momento estamos... Não, entretanto, prosseguimos a outros parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao grupo parlamentar do PS, que é a Sra. Deputada Maria Augusta.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero saudar a delegação presente aqui relativamente a esta petição e cumprimentar todos as deputadas e deputados da 8ª Comissão. E, desde logo, reconhecer a pertinência das preocupações que são apresentadas. Ao longo do tempo, houve avanços e recuos sobre a matéria relativa às condições de aposentação dos docentes. Houve, ao longo dos tempos, interpretações muito diversas dos normativos legais em vigor. E esses avanços e esses recuos acentuaram e assentaram sempre regimes de excepcionalidade. Ora, os professores e as questões que dizem respeito à sua carreira e, obviamente, às condições para a sua aposentação não podem ser tratadas, na ótica do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como questões excepcionais. Os professores são mais do que isto, nem determinadas com medidas avulsas que muitas vezes neste processo evolutivo aconteceram. Esta forma de tratar as questões da carreira docente e da aposentação não dignifica os professores nem os educadores de infância. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que a profissão docente é de elevado nível de desgaste. E eu falo aqui, incluo aqui também os educadores de infância. Sabemos isso muito bem, não fosse também eu professor. Atendendo à especificidade da profissão, o facto de lidarmos com crianças, com adolescentes, com jovens, cada um com a sua especificidade, cada um com os seus problemas, com a sua estrutura familiar, muitas vezes antagónica do que deve ser o apoio que devem ter a nível familiar. E os professores têm de estar presentes. Reconhecemos isso tudo porque estamos também na profissão. E reconhecemos por isso mesmo que é necessário clarificar um conjunto de questões, nomeadamente as que dizem respeito à determinação da carreira completa a ser considerada no cálculo das pensões. Mas deve ser através do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e também do Secundário, porque a carreira deve ser pensada no seu conjunto, que estas matérias devem ser efetivamente pensadas, discutidas e decididas, por forma a que aquilo que aparentemente nos parecem injustiças criadas nestes processos, portanto, de excepcionalidade, possam ser definitivamente corrigidas. E só dessa forma entendemos que é possível dignificar, e é o caminho correto para dignificar a carreira docente.
Obrigado, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente.
Eu passava agora a palavra à deputada Joana Mortago.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar os peticionários. O Bloco de Esquerda, como é sabido, é da opinião de que em Portugal se trabalha demasiadas horas por semana e demasiados anos na vida, e que o caminho do progresso no mundo do trabalho não será este, será a diminuição tanto do horário semanal como também do número de anos que se trabalha durante uma carreira inteira. E se isto já é assim no global do mundo do trabalho, para os professores têm, que são uma carreira, uma profissão com especificidades muito grandes, até do ponto de vista do desgaste psicológico e do desgaste físico, do desgaste individual, estas características acentuam-se. E nós temos vindo a perceber que a idade da reforma é, neste momento, a par da gestão democrática das escolas, uma das principais reivindicações dos professores. Porque nós estamos a ter, a própria escola pública está a perder capacidade, porque os professores, eles próprios, estão a perder capacidade de desempenhar o seu papel, não porque que não se empenhem, não porque não queiram, mas porque as condições próprias da carreira docente não são compatíveis com ter uma idade já avançada e conseguir cuidar da mesma forma e dos educadores de infância também, de tudo o que têm que fazer. Também é sabido que uma grande percentagem de professores está em burnout, não é? Aquilo que se chama o desgaste acentuado devido às condições da carreira e, como já foi dito, isto não é de forma nenhuma dignificante de uma carreira e de uma profissão tão importante para a sociedade e tão importante para o país. Por outro lado, e precisamente porque nós achamos que trabalha-se demais em Portugal, nós acompanhamos um bocadinho esta ideia de que não é de regime excepcional em regime excepcional que nós lá vamos. Seria necessário e é desejável que a idade de reforma de todos os professores deixa. Independentemente de nós depois discutirmos entre os educadores e primeiro ciclo, monodocência e não monodocência, como é que depois cada especificidade pode levar pode levar ou não a regras diferentes. Mas todas as idades de reforma deviam baixar. E da mesma forma, acompanhamos uma outra preocupação que tem a ver indiretamente com a questão que nos trazem, que é uma certa desorganização que se criou e desigualdade entre o que é tempo letivo e tempo não letivo. E achamos que esta discussão tem que ser incluída nas mudanças que têm que ser feitas sobre formas de combater o desgaste da profissão. Mas quanto a mais, quer dizer, a nossa posição é conhecida, tudo o que forem medidas para reduzir as carreiras necessárias para uma reforma completa tem o apoio do Bloco de Esquerda, como sempre teve.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, senhora deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, senhor Presidente. Começo por saudar então os peticionários que aqui estão hoje, da petição 66, dar-vos conta, bem, do princípio, fazer aqui um bocadinho o sublinhado daquilo que foi dito pelos grupos parlamentares anteriores, no sentido de dizer que, de facto, se há queixa que tem sido recorrente por vários grupos de professores, a título individual ou por via de sindicatos, tem sido a relativa à idade de aposentação. Portanto, não parece que seja, nesta altura, um assunto que se possa contornar, tem que ser olhar de frente, é um assunto sério, que tem impactos, quer nas gerações que estão neste momento em funções e, sobretudo, com a idade mais avançada, quer nas novas gerações que também procuram entrada e, com os problemas demográficos, há um conjunto maior a atender. E, portanto, que tem impactos quer na ponta de quem está no final da carreira, quer naqueles que estão a integrar a carreira. De qualquer das formas, o que está em causa aqui, de acordo com o que leio, com a petição, não é exatamente esta questão, tem a ver com a alegada existência de uma discrepância entre dois grupos de professores, os grupos de professores do pré-escolar e primeiro ciclo e os restantes, essencialmente a ver com a monodocência, se pudermos agregar assim, e os professores que não trabalham em monodocência, e esse é o ponto que aqui vos traz. Portanto, percebo que vos interessa discutir uma baixa generalizada da idade da reforma, mas depois, em concreto, interessa discutir o vosso problema, que tem condições particulares. Sobre isso, toda a matéria que vocês aqui trazem, como acontece muitas vezes nesta comissão, há um problema de assimetria de informação, eu pelo menos falo por mim, não posso falar pelos restantes, que é quem está no setor e na função em concreto sabe bastante mais do que eu, que estou a tentar ser uma boa generalista e, portanto, é muito importante ter a informação disponível que aqui trazem, com as contas feitas, com os cenários, com os vários cenários calculados, para que possa então ter uma opinião melhor formada. Em todo o caso, como dizia a senhora deputada do PSD, em paralelo e na consulta que foi feita, aparece esta nota do Ministério das Finanças, que parece, de alguma maneira, encerrar o assunto, uma vez que não é uma entidade de consulta irrelevante ou com pouco poder, apenas com poder de influência, tem poder de decisão efetivamente. E o que vem dizer é que não encontra esta discrepância nos normativos e, portanto, não pretenderá fazer qualquer alteração nesta matéria. E, portanto, se calhar acho que, face à informação que temos, quer vossa, quer chegada do Governo, vale a pena voltarmos a olhar para isto com estes novos olhos e perceber se há ainda alguma margem, porque a informação não terá chegado ou não terá sido apreendida completamente, e o que é que podemos fazer nessa matéria, ou se o assunto para já está dado como encerrado. Muito obrigada.
Conhecedora da matéria. Eu passava agora a palavra à senhora deputada do PCP, senhora deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começava por felicitar e cumprimentar e felicitar os peticionários pelo facto de terem vindo aqui pelos vistos mais uma vez. Eu sou nova cá, mas pelos vistos mais uma vez. Já era um assunto conhecido, quer da Comissão, quer até já discutido em plenário, segundo informações do grupo do PSD, do Parlamento do PSD. E dizer que começo por agradecer este estudo aturado que nos foi feito, que nos é agora entregue, porque efetivamente será usado também por nós num debate mais profundo sobre o assunto. Relativamente ao objeto da vossa petição, o PCP considera que, efetivamente, o trabalho dos professores tem que ser muito mais valorizado do que aquilo que vem a ser. Sabemos, e eu, tal como a deputada do PS, também sou professora, sabemos bem, na pele, o que é que este trabalho implica para nós, de cansaço, de desgaste, de nos levar muitas vezes a situações de burnout mesmo, e cada vez mais pela especificidade e pela nova realidade que é a escola hoje. Efetivamente, há necessidade de haver aqui acertos em termos de redução dos anos para a pensão, para para o regime especial, o regime especial não, para o regime de pensões, de pensão. Queríamos dizer, essencialmente, a apresentação, queríamos dizer que o PCP valoriza as longas carreiras contributivas e considera que aos 40 anos todos os profissionais, os professores, os docentes deverão, e da função pública, deverão ter 40, aos 40, com 40 anos de serviço, independentemente da idade e sem penalizações, deverão ter direito à sua aposentação. O vosso caso, o caso que aqui apresentam, não é propriamente este, é este, mas de uma forma mais específica, e nós consideramos que a primeira coisa a fazer, a primeira medida a tomar é baixar, porque todos os professores, eu sei que os educadores e os professores do primeiro ciclo têm condições de exercício da função da docente diferente dos outros professores, numas coisas, quando são diferentes mesmo, têm especificidade diferente, mas o PCP pensa que prioritário mesmo é fazer um abaixamento do número de anos de serviço para a aposentação, que, como dissemos, será uma nossa proposta, os 40 anos de serviço, independentemente da idade do professor e sem penalizações em termos de vencimento. É já uma forma, quanto a nós, uma forma de valorizar o trabalho docente, que é um trabalho efetivamente diferente e que precisa, tem necessidade mesmo de ser valorizado por esta forma. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Eu passava agora a palavra aos peticionários, que têm 10 minutos para responderem às questões ou comentarem as questões que os que lhes foram dados.
Em primeiro lugar, esta petição não é mais do mesmo. Ponto assente nesse aspecto, porque eu sei que já foram entregues outras petições e o assunto já foi discutido, a pedido no regime especial de aposentação. Concordamos com o regime especial de aposentação que garanta que salvaguarda a especificidade desses dois grupos de docência em causa. Isso é essencial. Porque é que nós não... a petição foi enviada a todos os órgãos em matéria educativa, não sentimos que as nossas reivindicações foram, de certa forma, valorizadas. Eu dou um exemplo, aqui a título de exemplo, a FENPROF, num comício, apresentou um estudo numa amostra de 1000 professores, não consta dessa amostra, depois veio qual foi a conclusão principal, 30% dos professores sofrem de burnout, e não veio e não há nesta amostra um único educador de infância e docente do primeiro ciclo. Numa amostra de 1000 para num plenário ou numa reivindicação da necessidade dos docentes terem uma reforma antecipada, neste estudo que foi ilustrativo para fundamentar o cansaço físico e psicológico há muito já cientificamente comprovado, não há um docente do primeiro ciclo nem nenhum educador de infância incluído nesta amostra. Até recomendo um estudo neste sentido, em dividirmos em 500 educadores de infância e 500 pessoas do primeiro ciclo. Esta petição não é mais do mesmo, sentimos que as nossas reivindicações não foram ouvidas e por isso é que estamos aqui e organizamos a petição e estamos aqui presentemente. Relativamente à resposta do Sr. Ministro das Finanças, eu compreendo que haja, de certa medida, custos para o Estado. Apresentamos um estudo que se alicerça, ou seja, as nossas reivindicações estão alicerçadas naquele estudo. Os dados estão lá, não há muito a interpretação que possa haver depois da legislação daquilo que está lá, não pode fugir muito dos números que são apresentados, porque quando se diz que é estipulado 45 minutos ou 50 minutos para determinados docentes e uma hora de 60 minutos para outros, é só contabilizar e fazer as contas. Relativamente à dimensão diferenciadora, de facto, aqui só cito o Sr. Ministro das Finanças, importa ter presente o propósito do princípio da legalidade, que de acordo com a jurisprudência e com a doutrina, tal princípio decorre o tratamento igual de situações objetivamente iguais e o tratamento diverso de situações objetivamente diversas. Óbvio. Aqui nós estamos... Eu só relembro que em 86 a Lei de Base do Sistema Educativo é criada e há o conceito de monodocência. Já foram feitas algumas revisões e é preciso adequar o conceito de monodocência à contemporaneidade. Aquilo que se passa realmente nas escolas já não é o que vigorava antes. E é necessário fazer esse exercício e essa reflexão sobre o que é que se entende por monodocência atualmente. E sobre dizer que existe o princípio que há uma clara desigualdade, porque é necessariamente tratar de forma diferente o que é desigual. É diferente, de modo que, mas nós não, para não nos sentirmos discriminados, porque ao sermos tratados de forma desigual, temos de ter, de certa forma, alguma compensação para sentirmos que estamos, de certa forma, enquadrados com os outros restantes docentes, com os direitos que eles têm. Eu posso arranjar mil e um princípios de outras entidades ao nível da psicologia que defendem o princípio da igualdade e citam para definir esse conceito. E se quisermos refletir sobre esse conceito, podemos refletir. Agora, o que se passa connosco é, de facto, uma discrepância no horário de trabalho, na componente letiva, quer na componente não letiva, quer no que se entende por número de horas, na definição de hora, há uma discrepância, há uma diferença que depois se verifica num acréscimo de trabalho dos docentes. Ora, somos todos docentes, regemos-nos por um mesmo estatuto, ora, temos que usufruir dos mesmos direitos. Nem possibilidade disso, em justificação que existe, que nós estamos enquadrados no regime de monodocência, terá que haver obrigatoriamente alguma compensação. É mais lógico, isso para terminar, que refuto completamente a resposta, não concordo com o Ministro das Finanças, eu compreendo e sei o que é que acarreta, mas até que ponto é que nós, educadores de infância e docentes do primeiro ciclo, ao abrigo de leis economicistas, o Estado do país da forma como está, somos obrigados, perante essa situação, a continuar a trabalhar, aferindo-se que quando um professor mais desgastado, mais cansado, há implicações diretas na qualidade do ensino. há implicações diretas. Afeta não só esse campo, como também é necessária a renovação geracional que é necessária nas escolas. E há medidas, e depois há um impacto direto também nas medidas de emprego, ou seja, há variantes de determinadas medidas que são benéficas, ou seja, que aposto que todos os cidadãos ficarão agradados com elas. Nós não estamos a pedir uma benesse, nós estamos a pedir um direito que é nosso.
Sim, obrigada. No tempo que urge cumprirmos, nós queremos efetivamente reforçar, portanto, acolher as opiniões que foram aqui recolhidas, algumas naturalmente que vão mais, são mais consentâneas com aquilo que nós estamos aqui a fazer, que nós... Nós, portanto, algumas são mais consentâneas e assertivas no sentido de perceber esta especificidade. Portanto, nós queremos aqui reforçar o seguinte: isto não é exatamente mais do mesmo. Efetivamente, o sentido desta petição pelo um regime especial de aposentação tem a ver com as regras do jogo que estão a ser jogadas neste momento nas escolas. Portanto, nas escolas nós neste momento temos um estatuto que protege as condições de trabalho dos docentes, dos diferentes ciclos, de uma forma diferente. E isto não é novo. Isto não é novo, isto vem de há muito e, portanto, a questão aqui coloca-se da nossa indignação porque, ao ser quebrada uma forma de compensação que existia precisamente pelos fatores que ocorrem na escola, que têm a ver com o maior tempo de trabalho, com o não usufruto dos benefícios da componente letiva e, naturalmente, com o inevitável desgaste que nós já vimos aqui, o que é que acontece? Nós, estes fatores não desapareceram da vida dos educadores de infância nem dos professores do primeiro ciclo. Estes fatores mantêm-se, só que as regras de jogo de compensação foram completamente anuladas. E esta é a nossa indignação. Portanto, nós perante os números e o estudo que está aqui feito, estamos disponíveis depois para em pormenor ver mais o que é que está aqui feito, o trabalho que nós temos aqui de retaguarda, estaremos disponíveis para isso. Nós não nos podemos aliar destes números tão explícitos. Portanto, isto acontece, isto está a acontecer. O teor desta petição prevê uma compensação através da aposentação. Mas nós não somos... Portanto, não somos míopes, nem olhamos para as coisas com outras perspectivas e outras potencialidades de resolução. Portanto, o que está aqui em causa, efetivamente, é este regime especial de aposentação, mas nós percebemos que existem outras formas possíveis de se contornar esta situação. Nós não podemos sair daqui hoje é a pensar que aquilo que viemos cá trazer, que é tudo igual e é tudo mais do mesmo. E, efetivamente, alguns de nós podem sair de cá assim, mas não é isso que nós estamos aqui a dizer. O que nós estamos a dizer é que as diferenças existem e que as diferenças estão a ser anuladas ou aliadas de quem tem algum poder legislativo e político para se poder contornar esta situação. Obrigada.
Bom, e para concluir, eu quero reforçar que a única semelhança desta petição com as anteriores apresentadas é o assunto. O resto é completamente diferente. Têm em vossa posse os dados, se não, não sei se já tinham analisado ou não, podem analisá-los e acho que devem analisá-los. A partir deste momento não podem mais alegar, qualquer pessoa presente nesta sala e com certeza vão transmitir aos seus grupos parlamentares esta petição, não podem mais, a partir de hoje, alegar o desconhecimento de causa deste problema. É um problema real, existe, os cálculos são feitos com base no que está legislado, não fomos nós que os inventamos, não fomos nós que fizemos uma interpretação pessoal dos dados. Gostaria de saber, vou responder algumas questões com outras questões. Gostaria de saber, por exemplo, se essa diferenciação que existe nessas condições de trabalho fossem feitas em função do sexo, por exemplo, ou da idade, ou do território de origem, ou da religião, se seria admissível. Se os deputados que estão aqui presentes e todos os que nos representam ou devem representar o povo, se aceitariam uma situação destas. Uma discriminação total, total não digo, mas enorme, de 16 anos e meio letivos, e se formos para a região de Estamos Açores é diferente, mas de muitos anos letivos em carga horária com os alunos, e se aceitariam isso, essa diferenciação em função dos fatores que eu já disse. Nós estamos aqui a pedir simplesmente tempo. Os professores do primeiro ciclo de educação pré-escolar não têm tempo. É preciso tempo, não é só para fazer as nossas coisas, é preciso tempo para respirar. Há professores que não têm tempo para respirar. Por isso é que dizemos muitas vezes a frase, não tive tempo para respirar. Nós precisamos, não é só dar para respirar, precisamos de tempo, e é isso que estamos a pedir aqui. E a pedir, porque se chama petição e podemos vir cá, mas é um direito que nós temos. E estamos a pedir que nos seja dado um direito que nós temos. E agradecia que tivessem essa atenção. Iniciamos um percurso, até aqui, Fizemos o que nos competia. Identificamos o problema, fundamentámo-lo com dados palpáveis e indesmentíveis. Ninguém me conseguiu desmentir estes dados e isso é que me importa. Mobilizamos os meios e demos os espaços necessários para chegar até aqui na ascensão do direito de cidadania ativa. E hoje entregamos o testemunho a Vossa Excelência. Por isso fiz a questão de trazer uma pastinha para entregar em mãos a cada um. Entregamos o testemunho para que deem continuidade a esta caminhada e que não a deixem ficar por aqui. A partir deste momento, todos os presentes e todos os grupos parlamentares são coniventes ou concordam com esta desigualdade que foi aqui provada e ninguém a conseguiu desmentir. E mesmo com qualquer pessoa que tenha falado até hoje, ainda ninguém me conseguiu desmentir. E, portanto, se conseguirem, eu aceito que tudo continue igual. Obrigado.
Muito obrigado, senhores peticionários. Eu penso que os grupos parlamentares têm na sua posse a informação que nos trouxeram, o trabalho feito, que agradecemos, o detalhe e a pormenorização daquilo que nos apresentaram. Eu penso que todos eles vão ter a oportunidade de olhar para os dados que vocês...
Há muito mais, mas este tempo não nos deixa... Não nos deixa...
Eu sei. Eles irão olhar para a informação que nos trouxeram. Eu agradeço novamente a vossa disponibilidade para estar aqui. Penso que a vossa mensagem foi muito clara e, portanto, vamos ver o que é que os grupos parlamentares agora fazem com os dados que foram apresentados. E mais uma vez, agradecer a vossa presença.
Nós trouxemos aqui só 10%. Não houve oportunidade do resto, mas naturalmente que estaremos cá.
Obrigado.
Muito obrigada pela oportunidade.